me abraça e me dá abrigo. O seu olhar joga pra cadeira. E chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela.
Chicleteiro eu, chicleteira ela. E estamos de volta para o podcast menos pedido, com menos qualidade da internet. Eu sou Francisco Kubica. Estou aqui com meu querido amigo Antônio Lecuncrec, que vai dar suas considerações iniciais agora.
Boa noite. Gostaria de primeiro dizer que o GP da Hungria entregou mais do que prometia. E nos deixou muito feliz.
E temos aqui hoje um convidado especial do podcast Amigos Gearheads, o nosso amigo Tião Rodopio. Fala aí, Tião.
Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? O GP da Hungria, que nunca é o mais esperado do ano, esse ano entregou bastante coisa bacana aí pra gente discutir hoje.
Foi um GP totalmente atípico do que todo mundo esperava. Mas agora vamos começar pelo início. Início não. Depois de três treinos qualificatório. Russell com um tempo maravilhoso no Williams. Eu quase chorei quando vi aquilo.
Quando eu vi um técnico na classificação, assisti depois só tipo os highlights. Eu vi o Russell ali fazendo aquele tempo e falei, pera aí, ele vai pro Q2? O Russell? Russell, nunca te critiquei, irmão. E, pô, ficar à frente de uma Racing Point, até do Ricardo, gente, que isso?
Não, quando eu vi ele fazendo um nono melhor tempo, eu fiquei totalmente sem palavras. Se ele tivesse feito o oitavo, ele tinha passado. Aí era festa o dia todinho, que eu não ia me segurar.
Ia ser feriado.
Eu ia decretar o feriado aqui na minha cidade já, né, que passar o dia em festa, que não ia dar, esse desempenho da Williams foi totalmente atípico.
Não, e a Cleo Williams ia ter que aumentar o salário dele. Já na segunda-feira.
Não deve ser muita coisa, pra pilotar uma Williams deve ganhar um pãozinho com ovo aquela corrida, e é isso aí.
Aí aumentar ia colocar uma mortadela no pão.
É, tá vendo aí? Esse contrato deve ser maravilhoso. Aí também tivemos a morte de um meme. Vocês esperavam a morte desse meme nessa corrida?
Olha, eu não esperava o Verstappen fazendo a pole. Tipo, eu esperava tipo, um segundo lugar ali e o Hamilton fazendo essa pole. Eu fiquei tipo, bem surpreso. Até o Bottas em segundo foi uma surpresa pra mim. Mas a gente deveria fazer um minuto de silêncio aí por causa desse meme que, infelizmente, é uma zoeira que não poderemos mais fazer.
Alguém bota a música de Naruto aí na sua cabeça, porque nossa produção aqui é pequena e os nossos editores não vão fazer isso, com certeza. Eu também até esperava um desempenho forte de Verstappen, mas não esperava a pole. E Bottas quase tirou, foi 0.018 só atrás. Quase que fica ali, só na promessa de pole de novo.
É, foi apertado, né?
Foi muito apertado, não passava um fio de cabelo. Os mecânicos devem ter olhado, cara, é agora que a gente perde, mas não perdeu. Tanto que eles não sabiam nem como era que comemorava, já que nunca tinha acontecido.
É que falta prática a equipe da Red Bull pra comemorar qualquer coisa, né?
É, depois de 2014, o treino foi todo embora.
Ah, mas a última pole da Red Bull foi o quê? Mônaco 2018?
Acho que foi isso aí mesmo.
Não é tanto tempo assim, mas...
Uma equipe que quase não treinou ainda uma comemoração para um Q2 foi a Williams, mas do jeito que tava ali, os mecânicos iam alegar que não tava no contrato esse negócio de comemoração, ia ter que ganhar extra. Foi até um aviso pra Clé pra não ter que pagar mais.
E imagina o Williams passando pro Q2, o velho Williams ia morrer do coração.
Ia morrer? O Russell não ia querer nem sair da garagem, que não ia estar acreditando no que ia acabar de acontecer.
Ele ia dormir dentro do carro lá até a corrida.
Já guardando a posiçãozinha dele pra a FIA não tirar.
É, pra ninguém... Não, sai. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
É. É isso aí mesmo. Agora vamos... O treino foi agitado, morreu um meme, uma Williams quase surpreendeu, mas a gente tem que ir pra corrida. O que vocês esperavam da corrida?
Eu esperava um Verstappen largando mal, como ele sempre fez, né? Tipo, como dessa vez ele largou bem, acabou não vencendo a corrida.
Realmente faltou ali para Verstappen a sua cartada de mestre, largar mal para fazer todo mundo ficar puto e no final dizer, não, era só uma brincadeira e eu ganhei a corrida.
Ha, pegadinha do malandro.
Faltou a esperteza do estrategista da Red Bull, que não pensou mais à frente e só queria a vitória, mas largando bem, aí já é meio impossível.
Faltou respeito com a tradição do menino Verstappen. Ele podia ter perdido 5 posições na largada, galgar tudo e no final fazer uma disputa emocionante com o Hamilton.
Exatamente. Eu acho que foi porque faltou uma Ferrari ali na frente e ele não estava habituado a esse cenário e não sabia nem o que fazer. Porque não tinha uma Ferrari para errar uma estratégia na frente dele e dar uma vantagem maior. Não tinha. Ele ficou totalmente, o que é que eu faço agora, já que ninguém vai errar?
Já que ninguém erra, eu vou ter que ficar sozinho aqui. E agora, o que eu faço, né?
Ficou ali perdido. Tava voltas e voltas e voltas e não saía do lugar. Eu ficaria totalmente... Não sei nem como é que eu ficaria, que eu sou um piloto terrível, então... Quem é um piloto bom aí é nosso querido Antônio Leconcrec, tricampeão mundial de corrida de carro de mão. Pode nos trazer como é a experiência de andar na frente.
É a pior experiência que tem. Você não tá vendo nada. Você tem que ficar dando volta em retardatário, correndo o risco de um Grosjean jogar o carro pra cima de você e estragar a sua corrida. E no final, faltando 5 voltas, o cara toma sua posição.
Mas o coração de Verstappen nesse GP tava até mais tranquilo, que não tinha um Ocon pra tirar ele ali numa curvinha. Aí ele disse, ah, pelo menos assim eu não perco a minha posição.
E triste pra gente que é fã, porque não ia ter Verstappen dando, empurrando o Ocon depois da corrida, né?
Dando uns, rolando uns tabef aqui, né?
Exato, não sabia nem brigar.
Tabef que o Ocon ficou só olhando e eu fiquei pronto. Não vai nem dar uma batidazinha.
Tem que ter uma capacetada. Graça,
não entrou um toquinho de roda e tal, não, só um tipo... Ficou quieto.
Empurrou e o cara olhou assim, rindo. Eu ficaria totalmente maluco também, partiria pra cima de novo.
Tem que bater com capacete, o capacete é duro pra isso.
Bela observação aí do nosso comentarista.
Capacete não é pra proteger a cabeça, é pra machucar os outros.
É pra machucar Exato. A cabeça dos outros. Esse é o propósito. Agora vamos ter que destacar aqui a briga da Toro Rosso com Kvyat, o maior batedor do grid atual, junto com as Haas, brigando com seu companheiro de equipe e os dois escaparam ilesos. Eu não consegui acreditar no que eu vi.
Então, eu não vi nenhuma aleta de asa de nada voando. Tá errado, cara. Pode mandar os dois embora aí porque fizeram cagada.
Principal da equipe da Toro Rosso deve ter ficado em casa furioso vendo seus dois pilotos lá disputando e não quebrando nem um pouquinho do carro, furando o pneu, passando por cima da grama. Faltou isso aí.
E sabe o que é mais incrível? Foi uma baita briga bonita do Albon e do Kvyat. Eles estavam brigando pelo quê? Pela 8ª posição, 9ª posição naquela volta, não lembro agora.
Foi a 8ª posição.
É. Só que veja só, o Albon terminou em 10º e o Kvyat terminou em 15º. O que caralho aconteceu, mano? Se eles não se tocaram, se eles não se bateram, ninguém rodou nem nada, como eles caem tanto? Principalmente o Kvyat cair pra 15º.
E numa corrida que só tem uma parada.
Eles estranharam tanto aquele momento que não sabiam como continuar na pista e só foram pra dentro de posição. Não tinha outra explicação, porque o rendimento caiu demais. Acho que a estratégia da Toro Rosso só foi até aquela volta ali, que viu que os dois estavam brigando e eles já tinham abandonado a corrida. pensando que ia ter uma batida ali e não tinha mais pra onde continuar.
É, alguém chamou no rádio e falou, galera, segura o ritmo aí um pouco, né? Acho que o Kvyat segurou o ritmo demais.
Não tem mais gasolina, que a gente não antecipou que vocês não iam se bater. E segura aí. Tem que também... Vá, pode continuar aí falando.
Só rapidinho, quem ficou muito puto do Kvyat e do álbum não ter batido foi os mecânicos, né? Que a garantia dos caras era aquela hora extra, tá? Falou, opa, vamos fazer uma hora extra hoje, vai ganhar. Entrar um troquinho a mais no final do mês antes de entrar de férias. Aí os caras não se tocam, os caras, puta que pariu, eu não vou trabalhar mais hoje.
Kvyat aumentou o ego, não quis dar trabalho pros mecânicos e causou o que causou aí. Os caras ficaram sem dinheiro extra. Daí já, acho que já tinham feito a feira, já estavam programando a feira, mas Kvyat não pensou neles. Pensou só nele mesmo e não bateu.
Pois é.
E outra, né? Ele pode perder o emprego dele agora pra Grosjean. Se não teve capacidade pra bater, pode ser que Grosjean assuma a vaga dele pra bater de STR agora.
Mas bem que você falou aí, muito bem observado, vamos falar que também tivemos duas Haas brigando, que não foi televisionado, que já começa aí minha revolta com a FOM, não televisionou essa briga linda e não teve batida também.
Acho que por isso eles não televisionaram, porque não teve batida.
Um passou o outro voado e nunca mais nem se viu. É, até no replay Magnus... eu fiquei torcendo pra ter uma batida, mas no replay jogou.
É, mas o Grosjean acabou abandonando mesmo assim, né?
Só pra manter a escrita dele de não terminar.
Eu acho que ele ficou preocupado.
Tá dele lá um bônus por desqualificação. O bônus deles lá de desqualificação, ele teve que abandonar.
Que a função dele é clara na equipe.
Uma surpresa gigante que bater. A função dele é bater. E ele não bateu e a corrida passada ele bateu também.
Bateram na Alemanha?
Sim.
Bateram naquele grampo do hairpin que tem ali antes do estádio. O Magnussen não chega pra lá no Grosjean.
Sim, foi. Pelo menos ali o contrato foi mantido. Agora o caba lá raivoso, que eu não consigo falar o nome dele, deve estar mais pilhado ainda, que os pilotos nem o contrato consegue manter.
O Gunther?
É, o Gunther aí, tem lá, deve ter a cláusulazinha lá, vocês têm que fazer merda pra sair na Netflix, eu puto com o mandatário da equipe, mas nem pras câmeras estão conseguindo se manter.
É, a Netflix já vai cortar uma aí parte dos lucros deles já.
Aqui da... Exatamente, já estavam pensando, mas agora vamos ter que repensar. Agora vamos falar aqui da única briga totalmente televisionada. Foi a corrida inteira assim, foi Hamilton e Verstappen. Depois da primeira curva, os dois abriu e nunca mais nem se viu.
Não, a corrida dos dois foi maravilhosa, né?
Aí a briga que... Impecável, era volta por cima de volta rápida, por cima de volta rápida. Quando o Verstappen se distanciou, o Hamilton foi lá e pegou também. E aí foi, vocês esperavam pelo menos alguma faísca dessa briga aí?
Ah, eu esperava, hein? Eu achava que ia sair mais alguma coisa, algum pedaço de roda voando, uma suspensão quebrada, alguém tirando uma faca no outro ali. Mas não teve, mano. Foi limpa demais. Até achei estranho.
Eu vi o nome Verstappen ali, um negócio limpo, eu até estranhei aqui. Me causou estranhamento, mas Fórmula 1 é isso aí.
Você olha pro histórico do Verstappen de disputa, a função dele é tirar o outro piloto da pista. E ele brigando limpo, tá estranho.
Ele não deu nem um chega pra lá, como deu em Leclerc, pra ficar puto no rádio. Rendeu uns belos pi, que é o trabalho do editor ao vivo, né? Tu colocar aqueles pi. Mas nem o editor trabalhou. Limpo. Temos que destacar nessa disputa aí o grande estrategista da Mercedes, que quando Hamilton entrou pela segunda vez, eu fiquei sem entender porra nenhuma. Eu fiquei, que porra de estratégia é essa? No final deu certo. Qual é o nome do cara aí, por favor?
É o James. James alguma coisa.
Que Valtteri Bottas deve ter pesadelos até hoje com ele, mas Hamilton vai pagar tudo o que ele quiser na noitada.
Não, esse cara tá feito. Vai pagar desde as bebidas às putas pra esse James hoje.
Depois dessa estratégia aí totalmente animal, James vai falar um ai, Hamilton vai chegar, o que é que você quer, meu lindo? E vai ser isso pelo resto da vida, porque a vitória foi construída ali.
Não, é confiança demais, tanto no próprio carro, quanto no próprio piloto, né? Porque, pô, era 20 segundos que o cara tinha que tirar e 20 voltas. Era uma média ali, vai. Pra chegar na última volta bem apertado, o cara tinha que tirar um segundo por volta. Eu falei, meu, será que dá? Tipo, tudo bem, é pneu mais macio, é pneu muito mais novo. Mas, pô, é 20 voltas. O Hamilton vai ter que andar num ritmo muito apertado por muito tempo. Aí, beleza. Nas duas primeiras voltas, lá o Verstappen vai e vira um 19-15 e o Hamilton vira um 19-15. Aí eu falei, ah, mano, acho que... Será que vai dar? Eu falei, mas eu imaginei que o Verstappen não ia conseguir segurar esse 1.19.15 por muito tempo e achei que o Hamilton ia manter nele. Aí daqui a pouco o Hamilton vai e me vira 1.18.5 por 4 voltas seguidas. Eu falei, não, mano. Que isso?
Totalmente parece que... animal. E chegou muito rápido, ele chegou muito rápido mesmo. A gente via, tinha uma diferença muito grande depois, 3 segundos atrás. É, ainda tinha parece... um risco de queimar os pneus. Queimar não, desgastar os pneus por causa
desgastar
do...
os pneus.
Não, parecia que tá repregando.
Parecia que quanto mais rápido o Hamilton andava, mais lento o Verstappen andava. Tipo, foi... ia invertendo, sabe?
Ele tava puxando, tinha uma cordinha no carro do Hamilton, puxando o carro de Verstappen pra trás. Ele chegou muito rápido. Eu pisquei o olho, já tava 3 segundos. E a partir daí, o Twitter virou uma gritaria. Escutei os gritos do Twitter, os tweets dos torcedores. E Hamilton ativou o modo Blessed, Best Fans, e ganhou a corrida.
Era só tiro, porrada e bomba no Twitter e o Hamilton só agradecendo aos fãs, agradecendo ao time, ao melhor carro.
Eu rezo que um dia ele agradeça em italiano só pra dar uma apimentadinha na disputa dele com o Vettel. Do nada ele manda um grátis enragado e você fica totalmente confuso. O que foi isso que aconteceu?
Hamilton na Ferrari?
Quem sabe, né?
Hamilton no Vasco.
Não exagera, pô.
Tem que contratar a Ferrari, tem que contratar a Vanderlei Luxemburgo, porque tá faltando projeto ali, viu? Projeto.
Pocheto.
Pra dar uma melhoradinha na equipe, a Vanderlei Luxemburgo seria o nome... O nome do Vasco, não. O nome da Ferrari. O nome do Vasco.
Não, meu medo é o Galvão narrar hoje e continuar criticando o Binotto porque ele quer roubar a vaga do Binotto na Ferrari.
Isso é uma bela observação. Galvão na Ferrari, não consigo imaginar que ele gosta, ele quer gritar gol da Alemanha. Ou gol da Alemanha não, gol da Holanda. Junto com o Luiz Roberto, porque esse crossover tem que acontecer.
Não, Luiz Roberto falando gol da Inglaterra hoje, pelo amor de Deus, velho.
Sabe de quem? Aí eu fiquei, vixe, Copa do Mundo voltou aqui. Aí eu achei até legal no GP da Áustria, que é aquela emoção do momento, o gol se encaixou, mas depois aí...
Não, ali combinou, porque tipo, ele tava comparando com a questão da torcida holandesa, no futebol e tudo mais. Beleza, só que irmão, essa piada acabou, cara, chega, vamos pra uma nova.
E ainda tinha ele falando por cima dos rádios, eu não sei, é um trabalho de burro que deve ser o mais difícil do Brasil, porque o que o pessoal fala por cima do rádio pra entender ali, daí logo, desculpa, não escutei.
E eles falam tanto em cima do rádio que o Verstappen vai falar "My tire is dead" e o Button não conseguiu entender.
Exatamente.
Não, ele escutou e queria traduzir. Meu tio tá morto.
Eu fico abismado como tem vezes que o Burt consegue entender, né? Que tem vezes que ele traduz, tipo, o Galvão tá falando, aí, tipo, sai um rádio. Aí ele fala, ô, Galvão, acabou de falar isso no rádio. Eu falo, mas, porra, mas o Galvão não calou a boca, velho, como que ele entendeu?
É, Galvão calar a boca já é um pouco difícil, você ter que traduzir com o Galvão falando, torna seu trabalho ainda mais...
E eu sou obrigado a assistir com o aplicativo da Fórmula 1 aberto pra poder escutar os rádios, porque não tem como escutar o rádio com o Galvão falando.
É, eu escuto aqui junto com o Burt pra entender o trabalho de Burt e apreciá-lo a todo momento. Bem que ele fala umas besteirinhas também, comentando, é a vida de comentarista é isso aí, falar besteira, traduzir rádio e depois sair pra cervejinha depois.
É, o dinheiro dele eles estão ganhando, né? A gente que tá aqui de trouxa criticando eles, achando que alguma coisa vai mudar.
É, infelizmente isso é verdade. Só a Globo tem os direitos da Fórmula 1 e a gente não pode narrar as corridas, né?
É, até porque a gente comentando já é ruim, imagina só a gente narrando ao vivo.
Com essa voz de tacara rachada de nós aqui, ia ser uma beleza.
Ia ser a pior transmissão que eu que estaria narrando e ia ter que me retirar e assistir outra coisa.
Se a Globo já não tem audiência com Fórmula 1, imagina com a gente narrando então aí que nunca mais ia ter ninguém assistindo.
Ia quebrar tudo. Agora eu vou plantar aqui a escolha no ar, gente. Sabe que não foi, mas foi limpo, mas o Verstappen foi bonzinho demais em abrir a pista inteira e tentar fazer. Tentar vir com mais tração por dentro?
Eu não diria bonzinho, eu só diria que foi maduro. Acho que ele sabe que se ele batesse ali, ele teria muito a perder. Mas acho que se fosse eu, era tipo, foda-se, se eu não ganho, você também não ganha. Mas, sei lá. É que ele não tinha saída, ele já viu que ele não tinha mais pneu, tanto é que na volta seguinte ele já parou, trocou pneu e veio pra voltar mais rápido.
Que eu não consigo nem lembrar se conseguiu, mas deve ter conseguido.
Conseguiu, fez 1:17:01.
Recorde da pista?
Recorde da pista. O Hamilton já tinha quebrado, que o recorde da pista era 1:19:02. Aí o Hamilton virou, quando ele colocou aquele pneu médio, ele virou 1:19:01. Aí ele quebrou o recorde da pista, foi baixando até 1:18:04. Aí o Verstappen colocou o super macio, ou o macio, né, o de linha vermelha lá, e virou 1:17:01.
Se fosse o Verstappen, teria abrido também, né, que tem que abrir, mas pelo menos umas duas rodinhas pra fora ele ia colocar. Ia dar um cheguinha pra lá.
É que o Hamilton passou ali antes da curva.
Não colocou luz alta no retrovisor aqui, não deu como saber onde você tá.
Não deu seta?
Aí não dá seta, eu não deixava nem passar, eu ia pra cima.
Faltou o espírito do Verstappen de 2018, que qualquer situação ele ia jogar o cara e ele pra fora da pista sem perdão.
Se fosse o Leclerc ali, eu com certeza ele teria jogado pra fora.
É, se fosse o Leclerc ele não tinha deixado passar não.
Verstappen tá igual um touro, que o pessoal disse que é atraído pro vermelho, tem óleo de vermelho e o Vettel já bateu nele lá atrás e ele tava querendo dar o troco.
É, ele tá louco pra pegar uma Ferrari e descer o cacete, né?
Descer o cacete igual descer loucão.
Agora, e Vettel ficou com medo. Vettel ficou com medo daquela coisa, foi lá pedir desculpas antes dele sair do carro pra não ser agredido, ter espaço de fuga.
É, vai que ele vai fazer que nem fez com o Ocon.
Eu, nessa briga aí, eu apostaria no holandês. O alemão é muito bonzinho.
Ah, se fosse briga dos dois, eu apostava no Vettel. É mais velho, é maior.
Vettel tem cara de quem sabe lutar.
Ainda mais com aquele bigodinho de Super Mario.
E é, realmente. Ia dar uma bela briga, um belo entretenimento. Mas agora eu tô... A pergunta para vocês. o que foi que aconteceu com a Fórmula 1 emplacando 4 corridas, mano?
Ah, cara, acho que eles viram que a gente tava se acostumando já com as corridas ruins. Eu ia falar, não, agora vamos enganar todos esses trouxas, eu vou fazer umas corridas boas.
E realmente estão me enganando, que eu tô aqui totalmente enganado, achando que depois das férias a corrida vão continuar assim.
Ah, tomara, né? Acho que a França foi tão ruim, mas tão ruim, que, cara, não tem como ser pior. Você já vai assistir Fórmula 1 com a expectativa lá embaixo, tá ligado? Depois da França. Você fala, ah, vai ser uma corrida bosta mesmo, eu já tô acordado aqui, vamos assistir essa merda. Aí o bagulho é bom, mano. Aí, tipo, você fala, nossa, velho. Aí vem a próxima corrida e é bom de novo. E depois vem a outra com chuva, você fica, tipo, meio sem saber o que fazer.
Eu tive que conferir aqui se eu tava na Globo mesmo, assistindo a Fórmula 1. Que não estou acostumado com isso. E não choveu. Uma corrida no seco que foi muito boa. Acho que o segredo é os passos. Como nossa equipe trouxe no último podcast, é que a torcida de Verstappen é tudo os parceiros dele, família, que só fazem limpar a blusa aí para todos os GP. Esse é o segredo da Fórmula 1 boa. Quando eles estão lá, a corrida é boa. Tinha que ter levado eles pra corrida 1000 na China, que foi horrorosa.
Aquela corrida eu me perguntei por que que eu acordei pra assistir.
Eu acordei, dormi e a corrida não tinha acabado quando eu acordei de novo.
Eu tomei uma decisão pior. Eu tomei café no meio da corrida e fui obrigado a assistir do início ao fim.
Aí o café fez sua função, mas a função foi mal.
Eu cheguei bêbado em casa naquele dia. Aí coloquei o celular pra despertar, obviamente eu não acordei. Só fui assistir a corrida no domingo de manhã.
Então aqui, nesse debate, realmente uma pessoa soube aproveitar a sua madrugada sem assistir a corrida.
Exatamente.
Deve ter sido a melhor decisão da sua vida.
Graças a Deus.
Aquela corrida foi simplesmente um absurdo. Agora, depois dessa vitória de Hamilton, você ainda tem esperança pro campeonato? Red Bull evoluiu, de fato. Tem a Ferrari, que depois das férias deve evoluir também. E tem que matar a Mercedes.
Ah, eu não acredito que o Verstappen tenha chance de campeonato, não. Eu acho que ele vai ter muita chance de pegar o vice. Isso eu acredito, mas o campeonato, o Hamilton já abriu uma larga vantagem já, tá largo demais.
Realmente, isso aí não tem mais condições, independente do que acontecer daqui pra frente, só se Hamilton abandonar 2 GP seguidos e Verstappen ganhar. Tirando isso, Bottas continua correndo risco.
Tem que trazer o Rosberg de volta para o motor de Hamilton quebrar pelo menos uma vez.
Saudades, Rosberg.
Ó, tá ali ele no canto de Bottas, só para fazer os testes.
Veja a situação de Bottas. Já é ameaçado por Ocon. Esse final de semana saiu notícia falando Verstappen na Mercedes. Quem tá preocupado é o presidente da Finlândia. Com o Bottas desempregado, vai influenciar negativamente o IDH da Finlândia.
Não, mas ainda tem o Raikkonen, pô.
É, mas aí vai ficar um desempregado, o país com IDH 9 ponto não sei quanto, não pode ter 0.9, não pode ter desempregado, não.
Fica aí um alerta pro pessoal da Finlândia aí, que com certeza devem apreciar esse belíssimo podcast. Aí é um alerta pra vocês, se liguem na vaga de votos pra não deixarem ele desempregado.
É, mas eu, se eu fosse o Bottas, eu já tava mandando meu currículo pra umas outras empresinhas e já tava me cadastrando na Cato, porque a batata dele tá, se não tá assando, vai começar a assar logo.
Criando um perfilzinho no LinkedIn.
Exatamente. Já troca a foto de perfil do Facebook, né, tirar aquela foto e tomando cachaça, já coloca uma foto mais bonitinha.
De terno?
É.
com os comentários das tias para fazer, para aumentar a sua imagem. Lindo da tia, bonito da mamãe, lindo da vovó. Isso faz você ser contratado. E ainda eu é fico... ameaçado por Mr. Bean, que estava ali nos boxes, já rodeando, vendo o seu carro, que ele dirigiria como é o estilo.
E não se esqueçam do Russell também, viu? Você acha que o Russell não tá de olho nessa vaga, não?
Aí vamos ter que ver com a Claire, que Russell um dia desse anunciou que vai deixar a Williams e a Mercedes decidir. A Williams não tem dinheiro, mas Claire não quer deixar a Russell sair. Mas, de novo, a Williams não tem dinheiro. Você chega lá com a nota de R$2 e acho que dá pra arranjar pelo menos uma casquinha como mecânico.
Dá pra você pilotar os carros da temporada passada.
Né, é isso aí mesmo. Aí agora vamos para os nossos destaque da corrida. Para vocês, o que foi ou quem foi, qual foi o destaque da corrida?
O Vettel passando o Leclerc nas últimas voltas. Acho que pra mim esse é o destaque da corrida. Porque ninguém viu, mas o engenheiro do Vettel acertou na burra da estratégia dele.
Coisa que é fala... uma novidade na Ferrari, acertar a estratégia.
Exatamente. Porque fizeram uma estratégia do Vettel ficar mais tempo na pista com o pneu amarelo lá, pneu médio. Aí no finalzinho, faltando umas 30 voltas, colocou o macio. Ele foi andando de boinha, como quem não quer nada, só que pegando um grãozinho aqui, um grãozinho ali, quando vê, pimba, me passa o Leclerc e fala, cadê o Vettel? Eu tava 30 anos atrás e agora tá colado ali no moleque? Como isso?
E mostrou que tá vivo, que não vai perder a posição pra o Leclerc.
Exatamente.
Aqui o meu destaque da corrida foi... a briga de Albon e Kvyat sem bater. Foi realmente um belo destaque e eu tive que destacar.
Que esteja destacado, então.
Eu vou fazer um destaque totalmente diferente, porque não vou elogiar, o menino Sainz, que ficou na frente de Gasly andando de McLaren e provando que Gasly só tem habilidade para pilotar Toro Rosso.
Destaque também destacado, realmente... Gasly, que dirige uma Toro Rosso na Red Bull, tá ficando atrás de cada vez mais gente.
E pensar que se não fosse ser Gasly, era pra Red Bull estar praticamente como vice no campeonato de construtores.
De fato. Com aproveitando a má fase da Ferrari, o segundo lugar é garantido.
E fica até a reflexão aqui, se aquele que não mencionamos tivesse continuado na Red Bull, ele tinha a chance de estar brigando pelo campeonato.
Brigando pelo campeonato, acho que foi longe, mas...
Mas Ricardo, eu ia falar, ele é meio maluco, né? 2014 ele fez um... 2015 ele fez uma pole e fez um segundo lugar na Austrália com um carro que não dava porra nenhuma.
Mas... foi só aquilo, o resto do campeonato foi... ele sumiu.
Ah, aí começou uma fase dele, que tá durando eternamente.
É, e que não vai acabar nunca, pelo jeito.
E que passa pros outros se você falar o nome dele. Como eu vou destacar aqui, que eu falei sem querer o nome dele no podcast passado. Fui no centro esses dias, meu motor quebrou, o motor que é o meu cérebro, e eu caí simplesmente de maduro no chão. Sozinho, levantei, totalmente envergonhado, com o pessoal me olhando, e fui pra casa.
Saiu correndo?
Não, se fosse correr, ia cair de novo, já que a Mafaz tava grande, eu só saí andando e nunca mais vou voltar lá. Agora, para vocês, o piloto do dia.
Kubica? Não, brincadeira, peraí. Pra mim, o piloto do dia é Russell. Sem dúvidas.
Realmente tirou o máximo da sua Williams, tanto na classificatória quanto na corrida.
O cara terminou em 16º, teve uma hora que ele tava, acho que, em 14º, segurando uma puta galera atrás dele, mas segurando com propriedade. Não era porque ele tava lento nem nada, ele tava segurando bem a galera que tava atrás dele.
É o meu piloto do dia, vai para... Não vou ser clubista. Minto, vou sim, vai para a Roster também. A classificatória foi linda. E segurou muita gente nessa corrida. Pena que o carro da Williams deixa a desejar muito. Mas ainda terminou na frente de Stroll e Giovinazzi, que não é lá uma grande disputa. Mas terminou.
Eu vou ter que dar meu piloto do dia pro Homem de Gelo, que conseguiu fazer um 7º lugar com esse carro que claramente não tem potencial para estar em 7º. Mas ele tá provando que ele é o cara.
O carro não tem um potencial, mas quem tem um potencial é ele. Aí já muda as coisas.
É, pra você ver. Uma Alfa Romeo terminou na oitava posição, é isso? Na sétima?
Na frente da Mercedes.
Na frente de uma Mercedes. Na frente de uma Mercedes. E o outro terminou atrás de uma Williams.
Exatamente. Então terminou atrás de duas Mercedes. Já que a Williams tem um motor Mercedes.
É.
A Mercedes que sempre ousa e faz dobradinha lá atrás, lá na frente, dobradinha lá atrás com a Williams e dobradinha lá na frente com a própria Mercedes. Aí o campeonato de dobradinha é totalmente dominado pela Mercedes. Aí então o prêmio de grande piloto do dia vai para Russell. Sem clubismo, da minha parte, é lógico, é claro. Aqui nossa equipe só trabalha com profissionalismo. Somos imparciais e não puxamos bola para ninguém.
É isso aí.
A corrida, no seu resumo, foi boa. Eu gostei. Estranho, boa, porque foi boa. Estranhei. Teve as suas disputas, mas... Só dois pilotos realmente pilotaram, que foi Verstappen e Hamilton. Se afastaram muito dos próximos. E agora estamos de férias. Não teve Alonso sentado na sua cadeirinha de praia com a plaquinha dessa vez, mas estamos de férias. Férias quer dizer sem assunto, sem pauta, sem nada, mas temos ainda as transferências aí, se tiver alguma.
Que deve ter?
Talvez sim, talvez não. Acho que não, acho que vão manter seus pilotos. Mas vamos ficar de olho aí no safety car da Alemanha, que conduziu excelente seu carro e pode tirar gás da RBR.
Agora é... Esse tempo de férias é discutir o que é a temporada até aqui, né? As corridas chatas, as corridas legais. E falar sobre outros assuntos variados da Fórmula 1. Vamos encher a linguiça.
É, exatamente. E a gente, como somos três cabas sem papo nenhum, dá pra encher a linguiça por muito. Aí, vamos ficar por aqui. Querendo agradecer a ilustre presença do nosso amigo Tião Rodopio, do podcast Amigos Gearheads. Você aí que nos escuta, se alguém nos escutar, sigam, escutem, podcast altíssima qualidade, diferente desse aqui, que alguém deve escutar, mamãe, é você? Mas aí, obrigado pela sua presença, por aceitar nosso convite e sem receber nada em troca.
Tamo junto, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer gravar com vocês. Foi muito bacana. Espero poder estar mais vezes aí com vocês. Acho que nos próximos tem outra galera aí do AGH que com certeza vai adorar gravar com vocês também. Vou fazer o meu jabá aqui, vocês que se fodem, mas vou fazer, né? A menos que ele mude e edite o áudio, mas enfim. Tô falando aqui. Acessem nosso site, que é o www.amigosgearheads.com.br. Nossas redes sociais, é só pesquisar por @amigosgearheads, que vocês sempre vão nos achar. Se tiver dificuldade pra achar a gente, digita Amigos Gayheads no Google. Amigos Gayheads também aparece a gente. No... Sim, tem como achar a gente assim. Enfim, o Google sabe como nos achar. E é isso, galera. Obrigadão. Até o próximo aí, que a gente puder gravar. Ouçam a gente também. E tamo junto.
É isso. Esse foi nosso podcast. O menos pedido, o menos aguardado e o com menos qualidade. Você menos nem existe, mas eu falei aqui. Então vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Arroba mais baixa. E arroba o William Gepré. Nossas contas sociais aqui, pessoais, não interessam, porque a gente não faz nada. Então,
exato.
Não somos nem um pouco interessantes. Então, fica aqui só esses dois arrobas aqui para vocês seguirem, não perderem um podcast. E é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Até a próxima. Valeu!
Tchau, tchau!